Muito bem, vamos a Salmo 94. Seria interessante se eu pedisse para você anotar. Primeiro eu perguntar, você tem orado a Deus? Aí, muitos vão dizer, sim, tenho. É o que se espera de um crente. Ah, muito bem. Aí tem feito pedidos a Deus? É, certamente. Agradeço as coisas a Deus. Faço pedidos a Deus. Muito ótimo, ótimo. E você pede o quê a Deus? Seria interessante também ver que deverá estar lá saúde, sustento, proteção, crescimento espiritual. Claro que haverá uma grande quantidade de coisas que nós pedimos a Deus. Seria interessante saber se alguém iria colocar o que este salmista aqui está pedindo a Deus. Ó Senhor, Deus das vinganças. Já deu a pista, né? Aí repete. Ó Deus das vinganças, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Já ficou evidente o motivo pelo qual ele ora aqui, dessa vez. Pedindo vingança a Deus pelos ímpios. E ele vai especificar melhor ainda o que esses ímpios fazem. Pede que Deus castigue esses ímpios. Não, pastor, mas aqui é o seguinte, aqui é o Velho Testamento. E o senhor sabe que o Velho Testamento é uma coisa e o Novo é outra. Eu já vou ficar assim, peraí, no dia que eu sei, não bote palavra na minha boca. Não, porque o Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Agora o novo é amar. Então, um pedido desse aqui não tem nada a ver com o dia de hoje. Aí eu vou dizer, eu acho que o irmãozinho está precisando estudar melhor a Bíblia, porque tem tudo a ver. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Por acaso, o Novo Testamento não diz que Deus é o vingador, não? A mim me pertence, a vingança pertence a Deus. Tem alguma passagem que diz isso aí? Tem, não preciso dizer qual. No Novo Testamento que diz que Jesus Cristo voltará trazendo vingança para os que não amam a Deus? É. Então é engano pensar que isso aqui é uma oração típica do Velho Testamento e que não está mais nem se classifica mais, não tem mais nada a ver em orar isso aqui hoje. Tem tudo a ver. Vocês sabem que os salmos são chamados salmos messiânicos. Uma das maneiras de ver os salmos messiânicos, e eu concordo com isso, é um assunto complexo, não é fácil, mas eu tenho estudado um bocado sobre isso, é que ali é o próprio Jesus Cristo falando, o próprio, através do salmista. E às vezes é mesmo, só ele poderia ter falado aquelas palavras. Isso, os salmos messiânicos, muitos deles estão cheios de pedido de vingança. Que Deus derrame a ira dele sobre os ímpios, sobre os inimigos dele, Deus cheio. Então não é para o crente entender mal essas coisas, ele precisa compreender e saber com que Deus ele está tratando. Então você admite que o Novo Testamento diz que Deus é um Deus vingador. Aliás, tem que admitir, né? Porque está lá. E que Jesus Cristo volta trazendo vingança. Está lá. E por que não fala desse assunto? Por que fica constrangido ao falar desse assunto? Porque acha que esse assunto de pedir vingança a Deus não é nem coisa de crente, talvez, é coisa do Velho Testamento. Por quê? Não é para ficar encabulado ou constrangido. Nós somos proibidos de nos vingarmos. Por quê? Ah, porque Deus não tolera vingança. Deus não gosta de vingança. É uma coisa que ele rejeita em princípio. Então ele proíbe os crentes de se vingarem. Resposta completamente errada. teologicamente falando, biblicamente falando. Deus não tolera vingança. Se ele é o Deus da vingança, como é que ele não tolera vingança? Se ele é um Deus vingador, tem tudo a ver com ele, vingança. Ele não tolera pecados cometidos, agressões cometidas, assassinatos cometidos, impiedades cometidas, sem retribuição, sem castigo. Isso é que Deus não tolera. Ele exige vingança. Sem vingança não há justiça. Então o crente precisa entender isto a ponto, inclusive, de pedir a Deus. E o fato de o crente pedir a Deus, isso sabe o que é que mostra? Que o crente está inconformado com o tamanho da malícia deste mundo, da pecaminosidade que existe aqui, da incredulidade. Então vocês acham que o crente deve estar satisfeito, tranquilo? Não, eu não. Pode vingança, tal, ira, não peço não, porque isso aqui, Jesus só falou em amor, em amor, em amor. Jesus só falou em amor? Não foi só em amor. Ele mandou amarmos uns aos outros. Sim, Deus manda, o testamento está lá. Mas não obedecem. E quando não obedecem, precisa ser devidamente castigado. Por Deus, não por nós, mas por Deus, sim. Eu procuro estimular vocês e mostrar a vocês como é que um crente, de uma maneira plena, ele deve agir. Tem uma série de pregações sobre julgamento, quase um tabu. Não, crente não pode julgar. Crente não pode julgar. Não, não pode julgar, não. E cheio de passagens que fala que nós podemos julgar e devemos julgar em algumas circunstâncias. Aí eu fiz uma pregação, eu fiz uma série de pregações, inclusive, breve, pretendo que transforme em livro. Pretendo transformar em livro. Se os irmãos se lembrarem de orar, eu agradeço. Oraram para me Deus dar sabedoria para colocar essas pregações que eu já fiz, já estão transcritas, para que eu dê o acabamento final, para se tornar um livro, mostrando que o crente é proibido de julgar em certas situações e é mandado julgar em outras. Então, julgamento não é para ser um assunto tabu. Não, o crente julgar nem pensar. Não é assim. Então, e tem muitas coisas que nós tomamos como verdade e quase não tocamos. Essa é uma de pedir a Deus que ele resolva logo isso. O mundo está muito desequilibrado, o mundo está muito, muito exageradamente ímpio, blasfemo. As pessoas arrogantes, como ele vai já dizer aqui. Senhor, tá ruim. Ajeita isso. Conserta isso. Tem gente morrendo, gente tua morrendo aqui o tempo todo. Como é, senhor? Agora, é um brado isso aqui. Claro, absolutamente reverente a Deus, respeitoso a Deus, sabendo que Deus tem a sua hora, Deus tem o seu tempo. Ele não está querendo aqui dar ordem a Deus ou dizer que Deus ia fazer isso aqui. Não, isso é uma forma agradável a Deus, inclusive, de mostrar que o crente sofre em ver tanta agressão a Deus e aos crentes de Deus neste mundo. E espera, clama por justiça. Nada errado aqui não. E sabe que Deus tem a sua hora, sabe que tem que ter paciência. Tudo bem. Mas ele não pode nem externar isso. Pode e deve. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, os ímpios, até quando os ímpios exultarão? Ali vai falar de algumas características dos ímpios. Primeiro, eles se exultam, eles se alegram, eles estão satisfeitos, fazem alarde, falam com arrogância. Todos que praticam a iniquidade se vangloriam. Então, ele está reclamando que os ímpios, eles são falastrões, eles se gabam, são arrogantes, humilham quem pode. Aí, característica do ímpio. É para esse tipo de gente que o autor está pedindo castigo. Continua. Aqui piora a coisa. Esmagam o teu povo, Senhor. Olha que coisa. Não é? Eles esmagam os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó e tal, os judeus, os teus filhos. Não, o teu povo, eles estão esmagando, oprimem a tua herança, matam soldados armados, né? Não, matam viúvas. Está vendo? Está vendo o tipo de gente pelo qual o salmista está pedindo castigo? Matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos. Então é gente da pior espécie. E mais. E dizem, o Senhor não está vendo. O Deus de Jacó não faz caso disso. Agora, quando a gente fala em assassinos e tudo, claro, se for olhar para hoje, vamos ver países perseguidos. E fisicamente, nós não temos experiência aqui, pelo menos até agora, com a graça de Deus. Ok, então esse tipo de ímpio a gente não conhece, matando outros aqui, matando o povo de Deus. Mata o povo por assalto, mas o assunto aqui é que estão matando pelo povo de Deus, por serem de Deus. Mas, essa característica do versículo 7, o Senhor não está vendo, o Deus de Jacó não faz caso disso. Isso a gente nota muito hoje em pessoas que falam, que creem em Deus, falam no nome de Deus, mas são altamente ímpios, abertamente praticam coisas que Deus abomina. Inclusive pessoas que se chamam de cristãs fazem abertamente, se corrompem, cometem todo tipo de mal, crimes de toda ordem, moral, financeiro, de todo jeito, e falando em Deus, e vão até para uma missa no final de semana, ou para um culto evangélico no final de semana, mas são pessoas sem o menor compromisso com Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, zero. Isso é uma forma de dizer assim, Deus não está ligando não, eu estou aqui falando em nome dele, se acredito nele, ore em nome dele, me ajoelhe, faça assim, bota a mão aqui no peito, está cheio de hipócritas fazendo isso aí pelo Brasil todo, e tome corrupção, tome mentira, tome o que é altamente aborrecível a Deus. Como é que pode isso? Porque não acreditam que Deus age. Não acreditam. A atitude é exatamente essa. Deus não faz caso disso aí, não. Não está muito ligando com isso, não. Ele está nem enxergando. É um Deus meio cego. Aí o salmista diz, não, Senhor, nem assim não. Vai se permitir que esse povo continue fazendo isso aí? E falando em teu nome, alguns deles? Agora ele para de falar a Deus e vai falar aos ímpios. E ele vem com gosto. Prestem atenção, ó estúpidos dentre o povo. E vocês, tolos, quando se tornarão sábios, aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos dos homens. A passagem continua, eu vou ficar só até aqui. Então, ele se dirige aos ímpios com palavras duras. Mas é impressionante como a gente pode perceber aqui dentro, talvez sutilmente, evangelismo, usando a palavra de hoje. No Velho Testamento ele não ia usar essa palavra nunca, porque é uma palavra neotestamentária. Vocês notaram que dentro desta repreensão duríssima, ele encaixa um alerta. Velho Testamento, pedindo vingança, mas ele encaixa um alerta. Então você vê que a ira de alguém que tem Deus e a inconformação porque está falando mal de Deus, fazendo mal ao povo de Deus e tudo isso, não anula o interesse em ver o pior dos ímpios se voltando para Deus. E a gente pode ver claramente aqui com essas perguntas retóricas. Pergunta retórica o que é? É que não precisa nem responder porque já está óbvia a resposta. Ele está querendo dizer assim, acordem, mesmo chamando de estúpido ou de tolo, é como se estivesse sacudindo, acordem, vejam o que vocês estão fazendo, olha a loucura que vocês estão cometendo. Então, há aqui, nas entrelinhas, uma mensagem de alerta, como se dissesse, parem com isso. E o que é evangelismo? Se não nós dizermos para o pecador que vai para o inferno, dizer, pare de seguir por esse caminho de perdição. Pare, tem solução para você. Não continue neste caminho. Muito bonito isso. Preste atenção. Quando se tornarão sábios, ou seja, está na hora de se tornar sábio, abandone esta tolice. Aquele que fez o ouvido, não será que ouve? Olha, seus touros, Deus está ouvindo. Acordem. O que fez os olhos não vê, Deus está vendo. Ele repreende as nações. Vocês acham que vão escapar? Vocês não vão escapar. Acordem. Esse pedido é esse alerta do salmista aos próprios ímpios. Espetacular. E nos ensina a desejar que Deus castigue os ímpios enquanto forem ímpios e enquanto cometerem impiedade. Agora, torcendo que eles parem de ser ímpios e se convertam a Cristo. Como nós éramos ímpios, nós éramos blasfemadores, nós éramos agressivos contra Deus, também iríamos ser castigados, se não tivesse acontecido o que o salmista aqui está querendo alertar os outros. Enxergue, acorde, veja, cuidado nesse caminho que você está seguindo. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. Aquele que dá aos seres humanos conhecimento, será que não tem sabedoria? Será que Deus vai deixar vocês fazerem o que bem entendem aí? E Deus vai deixar por isso mesmo? Não vai. Ele sabe que vocês estão fazendo muito mal, ele conhece e ele vai cobrar de vocês. Então fica aí este exemplo muito interessante de uma oração do Velho Testamento e que nós podemos imitar hoje com toda a tranquilidade e sem o menor receio. Senhor, vinga os teus inimigos. Vinga os que maltratam o teu povo. Castiga. Usa a tua vingança na hora certa. Isso é o pedido de Cristo ao Pai dele, ao Pai Celeste. O desejo de Cristo é esse. Ele, Cristo, será ele próprio vingador. Então, está completamente de acordo com o caráter, com a pessoa, com o ministério do Senhor Jesus Cristo. E honra a Deus ver um crente sentindo a dor de Deus, ou o sentimento de Deus, sentindo a aversão que Deus tem ao pecado, o crente sentir aquilo e dizer, Senhor, eu não aguento ver isso não. Isso honra a Deus. Deus gosta desse tipo de atitude. E ao mesmo tempo, eu odeio tanto essas pessoas que eu nunca quero ver nenhum salvo em Cristo. Opa, aí não. Aí não. Aí não. Podendo levar o evangelho para essa pessoa, podendo alertá-lo, podendo sacudir pela gola, acorde, que isso não vai ficar assim. Podemos fazer isso? Faça. Podemos levar alguém a Cristo? Leve. Porque Deus se agrada muito mais do que é salvo, do que com aquele que é condenado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas e a praticar orações com mais realismo, de uma maneira mais completa, mais ampla do que nós já fazemos. Tudo bem que agradeçamos pelas coisas que temos aqui e peçamos coisas que precisamos, tudo bem. Mas essas coisas aqui mais profundas não devem faltar nas nossas orações. E são motivos de honra a ti também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.